Coelho na altura, quando António Costa ficou indignado com a recondução ao cargo de Carlos Costa. Senhor Presidente e senhores deputados, se este não é um caso para uma comissão de inquérito deste Parlamento, eu não sei então quais serão os casos para que este Parlamento possa investigar. Se este não é um caso que merece a nossa investigação e a nossa atenção, então nós hoje não estaremos a prestar outro serviço ao país que não seja proteger António Costa e a falhar à nossa democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para avaliar a necessidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, temos que perceber duas coisas. Primeiro, se o tema em questão é suficientemente importante para justificar uma CPI e, segundo, se as suspeitas, se as hipóteses que justificam o pedido desta CPI são verosímeis. Em relação ao primeiro tema, a importância da independência dos reguladores é de facto importante. Sem instituições independentes do poder político como reguladores, não temos uma democracia plena. E o Banco de Portugal é um dos principais reguladores do país, portanto, sim. A resposta à primeira pergunta, sim, o tema é importante. A segunda pergunta que temos que responder antes de viabilizar esta CPI é se as suspeitas que foram lançadas de desrespeito pela independência dos reguladores por parte deste governo de António Costa têm alguma credibilidade e podem vir a confirmar-se verdadeiras. E aqui convém analisar aquele que é o padrão de comportamento deste governo de António Costa. Eu vou dar alguns exemplos. Outubro de 2018, o Governo nomeou um deputado seu, o seu deputado Carlos Pereira, para administrador da ERSE, de uma entidade regulatória, tendo o senhor deputado, e muito bem, rejeitado a nomeação após um parecer negativo do Parlamento. Junho de 2020, Mário Centeno, ministro das Finanças na altura, demitiu-se numa jogada acertada com o primeiro ministro apenas para ser nomeado para governador do Banco de Portugal um mês depois pelo seu antigo secretário de Estado e sucessor João Leão. O governador do Banco de Portugal foi nomeado pelo seu sucessor depois de ter deixado o cargo como ministro das Finanças um mês antes. Julho de 2020, José Guerra, próximo do PS, nomeado para procurador europeu, apesar de não ter ficado em primeiro na avaliação do júri europeu. Outubro de 2020, em vésperas de recebermos a bazuca, o Governo afastou o independente Vítor Caldeira como Presidente do Tribunal de Contas. Julho de 2021, Governo indica Ana Paula Vitorino, ex-ministra e esposa do, na altura, Ministro Eduardo Cabrita, para o regulador da área da mobilidade e dos transportes. Outubro de 2021, António Costa insurgiu-se contra, e cito, a doutrina absolutamente extraordinária de limitar os poderes dos governos para dar aos reguladores independentes. Eu podia dizer muitos mais casos. Com todo este historial de intromissão e desrespeito pela independência dos reguladores em Portugal pelo governo de António Costa, é perfeitamente legítimo questionar se este padrão de comportamento se estendeu também aos casos em concreto do BIC e do Banif, e por isso não iremos inviabilizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Senhor Presidente, senhores deputados, as recentes declarações do ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, expuseram à luz do dia aquilo que podem ter sido interferências inaceitáveis do Primeiro-Ministro junto de uma entidade pública independente. Interferências que a terem ocorrido reputam-se de graves, ilegais e, tanto quanto sabemos, inéditas na democracia portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro optou pelo silêncio e pela ameaça da instauração de processos judiciais que até se desconhece se foram, na verdade, instaurados. O Primeiro-Ministro até agora não respondeu, e se não respondeu é porque talvez não consiga disfarçar uma verdade que não pode ser desmentida, o que esconde António Costa. Refiro-me concretamente à alegada ação do Sr. Primeiro-Ministro a propósito da decisão do Banco de Portugal em rejeitar conceder idoneidade a Isabel dos Santos. Idoneidade que só o regulador, em exclusivo, era legalmente capaz de escrutinar e conceder e que, nos termos do regime geral das instituições de crédito, não ocorre à luz de critérios de inoportunidade ou ponderações sobre os impactos nas relações com chefes de Estado de outros países. Mas também às diligências que o Sr. Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças encetaram junto das instituições europeias à revelia do Banco de Portugal no processo Banif, que poderão ter prejudicado a venda do banco ou a limitação da capacidade de ação do regulador no exercício dos seus poderes próprios. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no passado dia 23 de novembro, o PSD responsavelmente dirigiu ao Sr. Primeiro-Ministro um conjunto de perguntas muito concretas que ainda não foram respondidas. Perguntamos desde logo se o Sr. Primeiro-Ministro contactou o Dr. Carlos Costa sobre a decisão de recusa de reconhecimento da idoneidade a Isabel dos Santos pelo Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro terá feito um telefonema que não negou ter feito ao então Governador Carlos Costa. Qual era o objetivo desse telefonema? Pretendia influenciar a decisão do regulador? António Costa não poderia desconhecer que a sua interferência eventual era ilegal. O seu objetivo era ajudar Isabel dos Santos? Mas se o Sr. Primeiro-Ministro diz que não era, então porquê é que ligou ao governador? Estas dúvidas são legítimas, atendendo até ao facto de sabermos que num outro momento António Costa ajudou mesmo a empresária angolana com a aprovação de uma lei à medida para permitir a esta trocar a sua participação no BPI por um reforço no BCP. O Governo a interferir em interesses privados usando também o poder legislativo, como o PSD em devido tempo denunciou. Já sobre o Banif, sabemos hoje duas coisas. Em primeiro, que a carta de 14 de agosto de 2016, enviada por António Costa às instituições europeias e as suas intervenções podem ter precipitado a queda do banco e sabotado o processo de venda que estava em curso. O ex-governador é muito claro ao afirmar esta possibilidade, o que pode ter conduzido a que António Costa tenha levado os contribuintes a terem de suportar um custo de 3,3 mil milhões de euros com o Banif. Em segundo lugar, sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro agiu com vista a ter ganhos partidários, criando uma narrativa sobre o sistema financeiro com vista a atacar os seus opositores. E essa ação não defendeu o interesse nacional. António Costa e Mário Centeno prepararam um caminho para entregar o Banif ao Santander num possível negócio de favor. Essas ações poderão ter interessado ao Governo, aos interesses espanhóis, à DG Comp, mas não aos portugueses que foram chamados a pagar a conta. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD é o único partido da oposição que tem o poder potestativo de requerer uma comissão de inquérito, que é o instrumento de último recurso para escrutínio parlamentar após e quando os outros meios não bastam. Desafiemos primeiro o Dr. António Costa a responder às nossas questões e que não se escude nas muralhas do silêncio. O alto cargo que exerce e a responsabilidade que tem exige-lhe que responda ao PSD e aos contribuintes portugueses. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se há coisa que entusiasma os deputados do Bloco de Esquerda, a mim em particular, é uma boa comissão de inquérito. Mas até agora o Chega não acertou numa. Não me entusiasma nenhuma comissão de inquérito que o Chega aqui propôs e eu gostava de explicar porquê. Eu acho que o Chega, quando a propõe, não está interessado no conteúdo nem na viabilidade desta comissão de inquérito, quer fazer o número da sua apresentação. Mas vamos ver este exemplo. Uma comissão de inquérito é exatamente sobre o quê? Sobre um telefonema entre duas entidades sobre o qual existem duas versões, impossíveis de comprovar, cada um com a sua palavra. O primeiro-ministro não pode vir à comissão de inquérito e responde por escrito. A comissão de inquérito torna-se num palco para o ex-governador do Banco de Portugal vir destilar a sua vendeta depois de ser despeitado pelo país e já agora pouco reconhecido pelo trabalho que fez. É para isto que serviria esta comissão de inquérito. Nenhum conteúdo iria apenas retirar a credibilidade que a instituição ganhou ao longo do tempo no passado. Segundo ponto, comissão de inquérito ao Banif. Já houve uma, senhores deputados, e eu aconselho que vão ler o relatório, porque houve deputados que estiveram nessa comissão de inquérito e que disseram e encontraram factos nessa comissão de inquérito para dizer que houve favorecimento ao Santander. Não se vai fazer uma nova comissão de inquérito para repetir o trabalho que os deputados já aqui tiveram e depois concordaram ou não concordaram. O Bloco de Esquerda, com base nessa comissão de inquérito, disse que houve favorecimento ao Santander. Todos os documentos referidos por Carlos Costa, agora enquanto era governador, estão no relatório da comissão de inquérito. Todos, até aquela célebre carta que António Costa terá escrita à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, está e foi analisada na Comissão de Inquérito ao Banif. O PSD refere-se a ela e, aliás, até elogia como uma boa iniciativa do Primeiro-Ministro que só veio tarde. E por isso não vamos reler os factos passados à luz do presente para inventar novos factos. Não existe matéria de Comissão de Inquérito nesta proposta. Agora, pode-me dizer outra coisa. Será que a Comissão de Inquérito é sobre a proteção das autoridades portuguesas ao regime angolano? Senhores deputados, é preciso uma Comissão de Inquérito para isso? Não sabemos todos, como todos os partidos, ou quase todos os partidos e os governos e o Banco de Portugal protegeram o regime angolano. Não sabemos como o PSD vendeu o BPN ao BIC e o ministro Miguel Relvas dizia que Angola tem hoje uma classe empresarial que prestigia o país e há um conjunto de empresários portugueses que estão a construir uma nova realidade em Angola. Não tivemos José Sócrates em Angola a dar uma palavra de confiança no trabalho que o governo angolano tem feito. Isto em 2006. Não tivemos Rui Machete, que era ministro do governo do PSD, a pedir desculpa ao vice-presidente angolano, que hoje está envolvido num caso de corrupção em Portugal, por ser envolvido em casos de justiça em Portugal. Não tivemos Cavaco Silva a fazer elogios ao regime angolano. Não tivemos Paulo Portas a mudar a sua posição, a fazer elogios ao regime angolano para depois trabalhar com Motem Gil nos seus negócios em Angola. Não tivemos uma representação bastante vasta no Congresso do MPLA, Teresa Leal Coelho do PSD, Marco António Costa, Ana Catarina Mendes, o presidente do Partido Socialista, Carlos César. Senhores deputados, Isabel dos Santos não começou a roubar o povo angolano em 2020. Toda a gente sabia a natureza da oligarquia angolana e toda a gente preferiu olhar para o lado. Toda a gente, incluindo o Banco de Portugal. Incluindo o Banco de Portugal. E, portanto, senhores deputados, querem fazer uma comissão de inquérito? Eu deixo aqui uma sugestão. Faça-se uma comissão de inquérito à forma como a elite angolana lavou o seu dinheiro em Portugal com a ajuda dos governos e do Banco de Portugal. Desde logo no BIP. No BIC.
Deputada, tem de concluir.
Termino, Sr. Presidente. Como é que o BIC entra em Portugal? Como é que aumenta o capital de Isabel dos Santos em 2014? Como é que o BNI Angola entra em Portugal com o construtor José Guilherme e com Mário Palhares do Banco Nacional de Angola? Como é que o BPA entra em Portugal com acionistas como Manuel Vicente? Aí temos uma comissão de inquérito. Deixo essa sugestão a quem a quiser tomar conta.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega traz-nos pela segunda vez este mês a proposta de uma comissão de inquérito, mas parece que querem começar uma nova tradição, desta vez parlamentar, em que de facto vem aqui banalizar comissões, quando efetivamente não só, e como já foi referido, já houve uma comissão parlamentar, precisamente em 2016, na altura em que o Sr. Deputado André Ventura andava para os lados do PSD. Falámos de 8 meses de trabalho em que os factos não só foram trazidos a esta comissão de inquérito, como também, na altura, Carlos Costa foi ouvido e não se queixou daquilo que agora vem dizer. Mas que fique aqui claro, há questões que nos preocupam de sobremaneira e é por isso que o PAN fez aprovar aqui nesta Assembleia da República um novo modelo de nomeação do Conselho de Administração do Banco de Portugal, precisamente para evitar ingerências políticas. E não nos podemos esquecer que o BANIF é um calote que só este ano custou aos cofres públicos 178 milhões de euros. Mas estar a banalizar as comissões de inquéritos, quando neste momento o trabalho que há a fazer, se houver, caberá à Justiça, caberá ao Ministério Público, faça